ainda tu és digno, tu és...
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Eu vos pergunto, vocês não têm nenhum problema se eu tirar a jaqueta para que ele possa estar? Sim, obrigado. Mais um momentinho, irmão Schmidt. Primeiramente, nós passamos as saudações de muitos que telefonaram da África, especialmente da Suécia, de aqui e de ali. Então, temos saudações do nosso irmão Ferdinand, da Hungria, saudações do nosso irmão Adrian, da Romênia, saudações do nosso irmão de Gomar, Deus possa abençoá-lo, saudações de Moscou, dos nossos irmãos, saudações do irmão Pedro, de Roma, do grupo lá, saudações do tradutor em inglês, sim, eu deveria, dos nossos irmãos da Nova Zelândia, o nosso irmão Witzek, agradecer especialmente pela maravilhosa tradução na língua inglesa. Eles estão dominados. Então temos saudações da Polônia, do irmão Janusz. Saudações de Nairobi, eu já disse. Mais uma vez, saudações de Ottawa, Canadá. Nós, de fato, estamos ligados com muitos irmãos e irmãs. O irmão José de Kinshasa telefonou. Alguns ainda telefonaram, nos deixam saudar. Então, temos saudações do irmão Elia aqui, de Cananga. Ele deve se levantar. Deus abençoe de forma especial. Já estive há pouco tempo pela primeira vez e Deus abençoou além da medida. E Deus abençoa no nosso meio. Então nós temos o irmão de Kinshasa, o irmão Mansari, por favor levante-se, um dos tradutores. Vocês sabem, na África, podem ser três línguas, inglês, francês e ainda a língua do país, a língua do ou o dialeto que é falado lá. Onde está o irmão Tati? Ele também deve se levantar para que todos o vejam. Quem são os dois tradutores? Um no francês, o outro na língua local. Deus abençoe no nosso meio. Deus o abençoe. Amém. Então nós estamos, temos até saudações de Porto Elizabeth, os irmãos de fato de todos os lugares telefonaram e estão ligados conosco e já esperam que a visita de junho seja feita e então o julho, ambos os meses estão designados, planejados para a África. Agora, na quarta-feira, irei para a África Oriental e do Sul, e em julho, para pregar e trazer a santa e preciosa Palavra de Deus. E todos nós ouvimos o que se trata, o que acontece ao redor de Jerusalém, o que está acontecendo no mundo árabe, como as exigências foram colocadas preto no branco, que Israel, também as fronteiras de 1967, sejam colocadas de volta nesse estado e até a exclamação do Estado de Israel, quem vivenciou isso, 1948, então nós todos sabemos, o judeu nascido na Polônia, um homem pequeno, talvez 1,60m de altura, Ben-Gurion, então ele exclamou o Estado de Israel, proclamou, mas aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Jamais houve um Estado palestino. Toda a área que hoje que é conhecida como Jordânia Ocidental pertencia à Jordânia. Jordânia Oriental pertence à Jordânia. E eu fui em 1967 de Amã, na Jordânia, até Jerusalém. Eu fui com ônibus. Atravessei pelo portão da Amendoeira, do Oriente para o Ocidente. A área pertencia simplesmente à Jordânia e não era um Estado próprio. E agora, um Estado próprio deve surgir. Quem deve financiar tudo isso? Também isso está escrito em algum lugar aqui, que era a União Europeia. Dá 40 bilhões de euros, eles estão nadando todo em dinheiro, nadando em óleo, mas bilhões de nós devem ir lá e nós percebemos como a política está trabalhando junto com a economia e como tudo está se aproximando do fim. Em algum ponto será exclamado a paz. Nós sequer queremos entrar nos detalhes, simplesmente dizer, nós não somente estamos no tempo do fim, nós estamos no fim do tempo do fim. De uma pregação do irmão Branham, eu gostaria de ler brevemente antes de lermos as passagens bíblicas. Na pregação, o arrebatamento, o irmão Branham diz, ele predestinou que essas coisas viriam. Por isto, ele também tem que enviar, primeiro, quando ele se preparar para descer do céu, então ressoará o chamado de despertar. O que é? É uma mensagem para juntar as pessoas. E então, o próximo parágrafo, vejam, o noivo vem, elevai-vos e purificai as vossas lâmpadas. E então, eles o fizeram. Alguns deles constataram que não tinham suficiente óleo em suas lâmpadas. Mas agora é o tempo para purificar as lâmpadas. É o tempo de Malaquias 3, segunda parte, e Lucas 17. E ainda a citação: primeiro vem o chamado de despertar, então a voz, então a trombeta. Através do chamado de despertar, um mensageiro prepara as pessoas. A noiva é chamada para se ajuntar. Após, acontecerá o arrebatamento dos mortos. Juntos, eles serão acendidos. Primeiro, vem a mensagem através da qual a noiva é chamada, ajuntada. Como próximo, acontece o arrebatamento da noiva adormecida, daqueles que em outras épocas morreram, e juntos serão levados para cima. Nós estamos a tal ponto agora que a igreja chamada para fora tem que estar no sol para amadurecer. Após um tempo, virá a grande ceifeira, então o trigo será levado no silo, ajuntado no silo. Então, ainda aqui, a oração: é minha mensagem. Eu sempre soube que as curas, naquela época, só eram para chamar a atenção das pessoas, pois eu estava ciente que a mensagem viria. Sim, ela veio. Ela veio. Somente essa uma sentença aqui. Por isso a mensagem chama a noiva para se ajuntar. Ajunta a noiva. Por isto, a mensagem ajunta a noiva. Nós compreendemos, mesmo se irmão Branham aqui diz que o trigo tem que chegar a amadurecer. No último domingo, irmão Hofer, ele nos dirigiu do aeroporto. Um velho fazendeiro, o seu pai já era fazendeiro, e nós conversamos que a chuva não cai, e ele disse: irmão Frank, se a chuva não cai, então veio também a palavra de chuva, as tardias, se o trigo não recebe a chuva, ele não tem a qualidade que ele necessita. O trigo necessita da chuva tardia antes da colheita, para que a correta qualidade possa estar no trigo. Vocês sabem certamente que o irmão Hofer Sênior e o irmão Tsin, que está sentado aqui na frente, foram dos primeiros na Suíça que ouviram a palavra de Deus e de coração creram e aceitaram. Irmão Tsin, há pouco se tornou, teve 90 anos de idade. O irmão Cooper também se tornou 90 anos de idade. Nós somos simplesmente gratos que o Senhor guiou e direcionou e abençoou. E quando há pouco vimos que o irmão Cooper não estava mais tão bem em termos de saúde, não podia dirigir. Isso foi tal problema para ele, e os irmãos pediram a Deus que ainda fosse possível que ele possa vir às reuniões em Zurique e em Krefeld. Prezados irmãos que estão em idade avançada, Deus os abençoe. Deus os abençoe, ali em toda medida, e todos que também tiveram que dirigir por longas distâncias de todos os países vizinhos para ouvirem a palavra do Senhor. E quando hoje estava pensando sobre isso, através de quais passagens bíblicas o Senhor quer falar conosco, me veio Mateus 24 e Mateus 25 e outras passagens bíblicas. Mas antes de lermos essas passagens bíblicas, deixe-me ler 2 Coríntios, o capítulo 11, e aqui somente os versículos 2 a 4, para compreendermos que nós de fato temos uma missão divina e que não falamos em coisa própria, não proferimos pensamentos ou doutrinas próprias, mas que hoje, como naquela época, trata-se de preparar Cristo uma virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós todos sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden. Em algum certo tempo, Eva era virgem, então veio a sedução, então ela não era mais virgem. E por isso Paulo escreve aqui no versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É simplesmente importante ser guiado pelo Espírito Santo, como já ouvimos a palavra de introdução de João 16, e aqui está, diante dos versículos que foram lidos, no versículo 8, em João 16, e se ele veio, João 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Não você, não eu, não um pregador, mas sim, debaixo da pregação, o Espírito de Deus atua a todos que dão fé à pregação. Então, no versículo 9, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o vencedor do Gólgota. E estamos, fomos colocados em chão vencedor e permanecemos lá até que passemos do ver para o, do crer para o ver. No versículo 4 está escrito então: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo teve que exortar os coríntios porque se deixaram passar por todas as coisas e não provaram, como nos Atos dos Apóstolos 17 está escrito, e pesquisavam diariamente na Santa Escritura. Atos 17, 17, versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isto nós fazemos. Nós não somente ouvimos a mensagem, e eu quero aqui ressaltar o seguinte: no último tempo, ouvimos repetidamente para em que grande bênção as pregações do irmão Branham se tornam as pessoas. Simplesmente maravilhoso, como Deus também nisto, eu digo, deu o apetite pela graça para ler essas pregações com ganho interior, para se aprofundarem nelas e deixar Deus falar. Da mesma forma, pode ser dito que a palavra a cada um se torna cada vez mais clara. Tudo o que há muitos anos ainda não havia sido revelado, não estava revelado pela graça, então se tornou revelado. O que hoje, o que me domina diretamente, ou me dominou, é o que lemos em Mateus capítulo 24 e também em Mateus 25. Por favor, mantenham diante dos olhos o que é dito agora. No capítulo 24, o Senhor falou sobre tudo o que se refere ao tempo do fim, sobre guerras e gritos de guerra, que muitos enganadores doutrinários viriam, e já diretamente no versículo 24, versículo 4, o nosso Senhor disse, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, no versículo 8, mas todas essas coisas, sobre as guerras e rumores de guerra, mas isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Tem que vir assim, mas ainda não é o fim. Então é descrito tudo o que ainda vi no versículo 6 e na última parte o que acontecerá E no versículo 11, também falsos profetas virão em grande número e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E então, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Num versículo está escrito, ainda não é o fim. Então o Senhor diz, mas tudo o que ainda viria, e as guerras e rumores de guerra, e terremotos. Então no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Antes, o fim não está aí, e então é dito o que ainda tem que acontecer antes que o fim venha. Irmãos e irmãs, que nós agora vivemos nesse período de tempo, deixe da palavra de Deus passar diante dos vossos olhos. Vocês podem, vocês mesmos, ler em todo esse capítulo, mas no versículo 27 está da vinda do Senhor, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E que você, eu quero que vocês atentem precisamente a isto. Aqui nos é dito como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é com a chegada do Senhor, com a vinda do Senhor. Há irmãos dentro da mensagem que pregam muito em alta voz que o Senhor desde 1963 já está descendo, e se então, e se olharmos para como eles querem provar isso, é simplesmente incompreensível, porque foi possível que a palavra de Deus, e também aquilo que o irmão Branham disse, fosse tão mal compreendido. Isso aconteceu porque não foi pesquisado na Santa Escritura. E então mais algo aqui. Então não somente é dito aquilo o que acontece antes do arrebatamento, mas também o que após o arrebatamento acontecerá. Assim, do versículo 29 adiante, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui está a palavra-chave, e logo depois da aflição daqueles dias, a igreja não passará por esta tribulação. A igreja será arrebatada antes, mas nosso Senhor, Ele disse tudo, independentemente qual vinda é pensada aqui, tudo Ele já nos disse o claro o suficiente. E então vem versículo 32 da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Todos nós sabemos, em Oséias, no capítulo 9, no versículo 10, Israel já é comparado com a figueira no Velho Testamento. E aqui, no versículo 33, nós lemos, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então vem o versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nos é dito do dia e da hora que ninguém sabe, mas os que estavam, o que estarão prontos, terão parte no arrebatamento, e como nós lemos na citação do irmão Branham, o que estavam prontos, preparados, e que adormeceram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e então nós que vivemos e restarmos juntos com eles, seremos arrebatados. Aonde é feito um grande erro é que o termo Jesus volta para essa terra. Esta expressão se tornou como um tropeço para muito. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, para o arrebatamento voltar, então não para que ele coloque os seus pés em algum lugar sobre a terra, mas, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o fim, que seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas alturas, nos ares, e com Ele iremos às bodas para que se cumpra, e a sua noiva se preparou e lhe foi dada de se vestir em vestes luminosas, brancas. Somente quando o Senhor se revelar ao povo de Israel, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, como no profeta Zacarias está escrito, ou quando ele tiver colocado o seu reinado a partir do Monte Sião sobre toda a terra, então ele virá sobre essa terra, mas não no arrebatamento. Por isso o Senhor, ele alertou, quando disserem, ele está aqui, ele está ali, não vão. Quando disserem, ele está no deserto, ou ele está em alguma câmara, não creiam, não vão lá, pois assim como o relâmpago se põe, sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será também a vinda do Senhor. E o poderoso é descrito aqui nos versículos 39 a 41 em Mateus 24, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui nós temos, por sorte, nós temos aqui, eu digo, nós temos a língua alemã aqui, não somente vinda, mas retorno. Simplesmente muito importante, há diversas vindas de nosso Senhor, mas somente um único retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. A promessa está em João 14: eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos para mim, para que estejais onde eu também estou. Imaginem que maravilhoso a descrição é do que acontecerá no retorno de nosso Senhor. Versículo 40 e 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. No arrebatamento, acontecerá algo, os que estão prontos serão levados para cima e estarão com ele todo o tempo, e os que restarem, os que ficarem para trás, vivenciarão a grande decepção e baterão tarde demais à porta. Por isso, no versículo 42, está o alerta direcionado para nós, de nosso Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, nós temos como não, mais perfeito não pôde ser a descrição que os servidores, que todo alimento que for armazenado devem repartir esse alimento, versículo 44, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, em ligação com o retorno do Senhor, em ligação com os sinais dos tempos, em ligação com o cumprimento das profecias bíblicas no tempo do fim? E quem ler todos esses pontos compreenderá que estamos no meio deste desenvolvimento, que não precisamos esperar, mas sim que agora já estamos no meio disso. E aqui, então, no versículo 46 ainda está: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, quando retornar, achar servindo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele simplesmente colocará sobre tudo o que Deus, pela graça, nos deu. Não revelação parcial, nós todos sabemos, desde a reforma religiosa, houveram avivamentos, grandes homens de Deus foram utilizados pelo Senhor, também após Martinho Lutero, após Calvino, após Zwingli, após Schoenfeld, e como todos se chamaram, Deus sempre caminhou adiante, e em cada avivamento foi indo mais profundamente dentro da Santa Escritura. E em cada época, todos que pertenciam à Igreja do Deus Vivo deram fé à pregação que estava sendo pregada. Mais do que foi pregado, eles não podiam crer, pois a fé vem da pregação. E por isto, eles estarão lá quando o Senhor retornar, porque no seu tempo creram o que lhes foi pregado. Então nós chegamos naturalmente, através dos 500 anos, passamos pelos 500 anos, e agora no ano de 2017, serão 500 anos que se passarão desde que Martinho Lutero ele pregou as teses na porta da igreja de Wittenberg e trouxe a virada para a reforma religiosa. E essa virada foi importante para todos os outros avivamentos que seguiram então, até o avivamento na virada do século, até que quando o Espírito Santo caiu e Deus renovadamente começou a atuar. Isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, mas quem sabe o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando toda a Europa estava em ruínas, especialmente a Alemanha, quando a Europa foi partida, quando Berlim foi partido, quando a Alemanha foi partida, quando só havia o Oriente e o Ocidente e a cortina de ferro, quem imaginaria que ainda se tornaria diferente? Mas nós temos a citação do irmão Branham: quando Berlim Oriental será dado de volta, então o Império Romano surgirá como foi no passado, e nós todos vivenciamos que aquilo que nós pensamos ser impossível, isto se tornou possível, para que a palavra de Deus, de fato, fosse carregada a todo mundo, e também todos nossos irmãos e irmãs do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, possam ser chamados para fora. Eu me lembro ainda da vivência maravilhosa quando ouvi a voz, a noiva da Europa Oriental será chamada. E quando isso acontecer, então diga ao povo: a minha vinda está muito próxima. E eu estava nessa vivência, estava num grande salão, estava vendo, olhando da plataforma sobre a multidão, e muitas cadeiras ainda estavam livres. Então estava olhando para a esquerda. Então, se abriu uma porta de emergência e o primeiro irmão veio com seu grupo. Então, eu fui ao largo, eu saudei e o grupo passou. Então, veio o próximo irmão, o próximo grupo, o próximo irmão, o próximo grupo. E quando essa vivência chegou ao fim, eu estava vendo para a multidão e sequer uma única cadeira estava vazia. Todas as cadeiras estavam nesse enorme salão, estavam preenchidos, estavam ocupados. Após Deus, de todos os povos, línguas e nações, ter chamado para fora, o número estará completo e nós podemos, de fato, viver nesse tempo. Mas agora, nós chegamos ao capítulo 25. Por favor, pensem em tudo o que está escrito no capítulo 24. E agora nós vamos ao capítulo 25. Então, quando tudo isto acontecer que nós lemos, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, no tempo, quando tudo do capítulo 24 se cumprir, quando todos tivermos vivenciado isso, que a figueira se tornou frutífera, se tornou suculenta, tudo que está aqui com terremotos e fomes e tempos caros, tudo o que está escrito, nesse tempo vivemos agora. E por isso, aqui é dito: então. Então, O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Não há 500 anos atrás, mas agora. Agora, onde toda a profecia bíblica se cumpre, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem falou do noivo e da noiva, eu não sei se isso lhe chamou a atenção, somente João Batista disse: o amigo do noivo ouve o júbilo, e essa minha alegria agora está plena. Paulo, o maior homem de Deus do Novo Testamento, não utilizou a palavra noiva uma vez sequer em sua boca ou na pena para escrever. A sua tarefa foi descrever tudo à igreja sobre os ministérios, sobre dons, sobre as posições, tudo que a igreja tinha que saber, ele escreveu. Mas então João esteve na ilha de Patmos e ele viu o Senhor como filho do homem caminhando entre os 7 candelabros de ouro. Ele ouviu a voz do Todo-Poderoso até Apocalipse 19, versículo 7, e a sua noiva se preparou. Então, quando tudo isto acontecer, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E esse é nosso tempo, o chamado para fora, a separação, a preparação, a concordância da noiva com o noivo. Acontece agora, diante da face de Deus, nas reuniões que o Senhor, pela graça, nos dá. E não há uma sequer discordância ou contradição. Deixe-me ainda de ontem à noite ainda completar, não somente as igrejas estatais ou dos países têm o ensinamento trinitário e o batismo trinitário, colocando-os como colunas, a confissão de fé tem 9 pontos diferentes. Antigamente, quando ainda pregava nas denominações, então sabia precisamente na entrada estava a confissão de fé. E repetidamente, eu li também na América do Sul e na América Central, ou simplesmente colocava uma confissão de fé, colocaram pendurado lá fora para que todos soubessem o que é crido. Sem exceção, todas as congregações tinham a confissão de fé da Niceia, e todos sabem o que contém. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e fazem desse Deus uno, que se revelou como Pai nos céus, em seu Filho nascido sobre a terra, e em nós, através do Espírito Santo, se revelou 3 pessoas diferentes. E agora, chegamos ao ponto muito crítico, irmãos e irmãs. Quando Deus, o Senhor, ao irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, através de um chamado direto divino, comissionou, sim, Então houve irmãos no fim de 48 e 49 e assim por diante que estavam tão assim motivados, maravilhados aquilo que Deus fez. Aconteceu de fato coisas extraordinárias. Cegos num momento se tornaram, puderam ver, e os pegaram suas camas e se levantaram. Eu vi com meus próprios olhos, aleijados se levantaram. Estive lá, e todos esses grandes homens que fizeram suas próprias obras missionárias, vocês sabem aonde eles tomaram tropeço? Havia somente dois pontos de ensinamento. Eles não tomaram nenhum tropeço que cegos puderam ver, que milhares e milhares, debaixo do eco da palavra, se reuniram, e as maiores reuniões aconteceram em Bombay, na Índia, em Durban, na África do Sul, e 300 mil pessoas e outros estavam presentes. Muito bom, muito agradável, um grande homem de Deus. Jamais aconteceu isto, o que nós podemos vivenciar aqui. Eu me lembro, no evangelista, qual 1960, eu deveria se tornar o gestor para a Europa, que veio aqui, que veio com o carro Opel Capitan aqui diante, e que me mostrou então aqui a mansão onde eu deveria morar, e esse carro nobre deveria estar à minha disposição. Então veio o alerta em sonho: não venda a sua primogenitura. E eu sabia precisamente, por favor, isso foi em 1960, eu sabia precisamente que eu não estava determinado para ser um servidor de um homem, se for somente servir a Deus. Mas aqui, e que está o ponto especial, eles acusaram Mombrana que ele rejeitou a Trindade, eles acusaram que ele rejeitou o batismo trinitário. Esses foram as desculpas que eles deram, que esse homem, enviado por Deus, com um direto chamado, assim como Moisés teve, e ligada com a história da salvação, e ainda está ligada. Esse foi o motivo. Ele rejeita a Trindade, ele rejeita o batismo trinitário. Então os irmãos também pentecostais chegaram a tal ponto que disseram: ele é um doutrinário falso. Isso estava ligado com muita dor. E por que estou falando isso agora? Quando todas as congregações, com todas as igrejas de países estatais anglicanos, onde quer que sejam sobre a terra, e em que qual país, se todas essas igrejas estatais e dos países permanecem no ensinamento de Roma, então que seja assim, eu não posso mudar. Mas pessoas que afirmam terem tomado do cálice do Senhor, que afirmam estarem preenchidos com o Espírito Santo, que afirmam terem um ministério, que oram pelos enfermos e que deixam sair, só balançar aqui a manga e sair as profecias, então rejeitam um homem enviado por Deus, não provam na palavra de Deus que a palavra Trindade sequer uma única vez está na Bíblia, que a palavra Deus Triuno sequer uma vez está na Bíblia, nenhuma única vez está escrito: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nem uma vez sequer, e por favor, permaneçam sentados, quietos. Não há sequer uma atuação nesta palavra de Deus que tenha sido feito na fórmula trinitária. Sequer uma única. Tudo o que fizerem palavras e atos, fazei tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o novo do pacto, novo pacto da aliança. Agora chegamos à pergunta: eles não leram a palavra? Eles não chegaram ao pensamento? Talvez se tornarem silenciosos e se colocarem a pergunta se eventualmente em sua denominação, em termos de ensinamentos doutrinários, estão talvez errados, mas aquilo que Deus fez, aceitaram para si como confirmação, e nisso estava sua perdição. Deus confirma, não o pregador, Deus confirma a sua palavra que é pregada. Independentemente quem prega a palavra, se é crido, então vocês podem vivenciar a Deus. Eu digo com grande dor. Também nesse país, eu conheci a todos, de 1949, todos os senhores nas igrejas pentecostais, nas igrejas do Pleno Evangelho, até carreguei a mala do grande homem em Kassel, e então, quando dirigimos a Erzhausen, aqui a partir de Krefeld com alguns irmãos, para falar sobre o ministério do irmão Branham. Quem estava dos irmãos aqui, dois ou três, devem ainda estar presentes hoje. E esse dia jamais esquecerei, quando o diretor se levantou, eu tenho a foto, eu tinha a foto com a luz sobrenatural, eu mostrei, e disse: irmãos, por favor, pensem que aqui há um chamado divino, um envio divino, por favor, não pecai nisto. E este diretor veio a mim, pegou a foto com a coluna de fogo da minha mão e jogou ela no chão. E disse: esta foto não tem nada a dizer para mim. Vocês podem imaginar como eu me senti nesse momento. Saber que aqui, não somente um chamado, mas que estava uma promessa. Veja, eu vos envio o profeta Elias antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Ele trará tudo ao estado correto. Assim está escrito. Porque esses senhores não pesquisam na Santa Escritura? E então é divulgado: William Branham foi um doutrinário falso. Então esses dois pontos que nós acabamos de mencionar são tão relatados. Quão gratos nós podemos estar, irmãos e irmãs, que o Senhor nos libertou de todas essas prisões espirituais e nos colocou na liberdade dos filhos de Deus, assim que podemos crer, como a Escritura diz, que todos os outros creiam o que acham estar certo. Nós cremos como a Escritura disse. E somos de fato gratos para, ainda de ontem à noite, para mencionar, se a Santa Escritura diz: um Senhor, uma só fé, um só batismo, então o Senhor é pensado aqui. que toda essa escritura se relata, e o batismo que está confirmado aqui nessa palavra, e a fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Irmãos e irmãs, simplesmente aceitem. É a graça indescritível de Deus que, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu para que possamos viver agora, que possamos ouvir agora a sua palavra, e em Mateus 25 podemos aceitar em fé. Então, quando tudo isso estiver acontecendo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Você se levantou, você tomou a sua lâmpada, está preenchida com óleo, você tem revelação, recebido revelação do Espírito de Deus, que você é uma virgem prudente, que você está determinado para pertencer à noiva do Cordeiro. E vejam, nós não falamos com carne e sangue, nós cremos como a Escritura disse. Por favor, aceitem como uma palavra do Senhor. Então, quando tudo isso acontecer, o que o Senhor disse, até que o alimento no tempo correto será partido, simplesmente tudo que o Senhor disse aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O Senhor sempre falou em parábolas, seja 1 milhão, ninguém sabe, mas Deus deu a promessa a Abraão tão incontável como o céu, como as estrelas no céu e areia no mar, assim incontável será a tua descendência. Eu creio que o Gólgota valeu a pena. Eu creio que a redenção e reconciliação com Deus se tornou válida em todos que creem. Deixe-me brevemente ler de Romanos mais uma vez, especialmente de Colossenses. Primeiro Romanos, capítulo 5, para mostrar quão fiel Deus é, quão bem Ele pensa conosco, como Ele, na riqueza da Sua Palavra e da Sua Graça, nos introduz. Aqui, em Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, aqui o Evangelho, no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Os muitos colocados justos. Colossenses 3, uma palavra maravilhosa. Colossenses 3, os primeiros versículos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui nós temos a descrição dos verdadeiros crentes, com Cristo mortos, com Ele sepultados, com Ele nascidos para uma nova vida, ressuscitados para uma nova vida. Nós já recebemos a vida eterna, nossas almas foram salvas, nós esperamos somente a transformação de nossos corpos. E Deus dará graça que em todas as provações, e elas aumentarão, as provações aumentarão. Assim como Israel, de todos os lados, está sendo mal compreendido e apertado de todos os lados. Então, existe um outro país onde o Sr. Barroso ou alguma outra pessoa se tem ousadia de dizer: isso vocês têm que dar de volta, isso vocês podem manter. De fato, somente trata-se de um único país na Terra, de um único povo eleito no campo natural, e todos os inimigos, os potestades do inimigo, pensam que podem reger sobre esse povo, sobre esse país. Então Deus diz de antemão, através do profeta Joel, que Ele irá ao juízo com todos os povos que partiram a sua terra. Devo ler isso a vocês? Está no profeta Joel. É um ameaça de juízo àqueles que partiram a sua terra. Nós sabemos que também essas coisas são cumprimento de profecias bíblicas. Nós, de fato, poderíamos ir de um profeta a outro e repetidamente ler e mostrar que estamos vivendo no cumprimento da profecia bíblica. Em Joel, na Bíblia alemã, está no capítulo 4, algumas traduções só tem 3 capítulos, assim como a portuguesa. Aqui, Joel 4, 2 ou 3, e reunirei todos os povos gentios e no vale de Josafá, e com eles irei a juízo por Israel, o meu povo e da minha herança, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Joel 3, 2. O Deus Todo-Poderoso disse e pensou que repartiram a minha terra. Isso acontece diante dos nossos olhos e nos lembra mais uma vez como o restante das profecias bíblicas para o tempo do fim, em Mateus 24, 25, então, quando todas essas passagens, todas essas profecias bíblicas se cumpriram no povo de Israel, em todo o mundo, nas nações, através de todas as catástrofes naturais, como jamais houveram antes, quando tudo isso se cumprir, então, o reino será igual a 10 virgens, e nós vivemos nesse tempo. E vocês vivenciaram, levaram o chamado para fora pela graça, e souberam que não é a mensagem de um homem, mas sim a palavra de Deus, com todas as promessas para esse tempo. Mais uma passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo falou como deve ser entre os crentes, entre os santos, e tem que ser, e será. Vamos ler diretamente, a partir do versículo 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, Versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Podemos aplicar essa palavra ao nosso tempo? Podemos dizer, agora é nosso tempo aceitável? Agora, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus predisse, tudo isso acontece diante dos nossos olhos. E agora está escrito, e aqui está escrito, não que o tempo virá, mas vejam, aqui, agora, tem que sempre chegar o tempo onde a palavra de Deus se torna realidade atualmente, agora. Vejam agora, não em algum tempo, mas agora. Agora o tempo aceitável. Nosso tempo aceitável. Não virá, ele já está aqui, já veio, e Deus nos visitou com graça e enviou o seu servo com a mensagem da palavra de Deus. Então está escrito, e no versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. A vida de Paulo também não foi simples, através de sofrimentos, através de dificuldades, em aflições, mas ele carregou a palavra do Senhor. Os carregadores da palavra têm que passar por provações, através das quais nenhum outro tem que passar, até no versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, passou por tudo, como carregador da palavra. Irmãos e irmãs, nosso Senhor, ele tomou tudo sobre si. Ele foi zombado, negado, traído, cuspido, destratado, e até na cruz do Calvário, alguns poderiam ter a impressão, agora ele está com sua intenção, ele fracassou com a sua intenção. Ele não fracassou, ele caminhou o caminho por ti e por mim, e como pela obediência de um, a morte veio sobre todos, assim pela obediência do segundo Adão, a graça, a salvação, a justificação veio, e nós podemos somente agradecer. Lembre-se de mim quando passo por certas provações que outros não têm que passar, no versículo 6, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E agora vem dois versículos para mim ainda importantes. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Sim, Paulo aqui expressou o que me foi dito do coração. Na palavra da verdade, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade, diz ele. E ele diz adiante: todos que são da verdade, ouvem a minha voz. Irmãos e irmãs, aceitem hoje, vocês são da verdade, vocês foram agraciados, vocês se tornaram filhos de Deus através da fé na obra de redenção consumada na cruz, no Gólgota. Ele foi ferido para que nós fôssemos curados, batido e martirizado para que nós fôssemos salvos. Tudo aconteceu. Por favor, não esqueçam o pensamento principal. Quando tudo isto acontecer, e nosso Senhor disse: quando virdes que acontece, então elevai vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Irmãos e irmãs, nós vemos também os falsos profetas, nós vemos todas as pessoas que foram enganadas, e outros também enganam, que simplesmente não voltam, não querem voltar à palavra de Deus, ou não podem, mas simplesmente permanecem naquilo que receberam por tradição. E agora, a graça de experimentar que toda resistência acabou, toda desobediência tomou seu fim, e que a fé e a obediência, de uma vez por todas, pode ser mantida, que de fato, de coração, possamos dizer: a tua vontade aconteça. Também vós, meus amados irmãos e irmãs, que carregam a infâmia de Cristo, e nós que carregamos a palavra, que vocês têm que carregar isso, carreguem-na, terá valido a pena. E como naquela época com Paulo, nós não deixamos mas sim será apresentado a Cristo uma noiva pura que não pode ser mais seduzida, porque está sob direto direcionamento do Espírito Santo e a palavra de Deus. Ela recebe por revelação. Nós não cremos porque outros creram, nós cremos porque Deus, o Senhor, falou conosco através da sua palavra. Assim foi com Abraão e assim é conosco. Por favor, aceitem. Então, quando tudo isto acontecer diante de vossos olhos, então o reino será igual a 10 virgens. E se alguém ler versículo 10, lá está escrito: e os que estavam prontos entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Também esse dia serve para que sejamos preparados, para que tenhamos concordância interior para cada palavra de Deus, para todas as promessas que são sim e amém. E não somente está assim em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 20, está assim em tua, em minha vida escrita. Todas as promessas de Deus são sim e amém. E nós somos filhos da promessa e temos o Espírito da promessa. Recebemos esse Espírito que nos guia em toda a verdade. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam? O Senhor também perguntou naquela época. Vocês todos compreenderam? Vocês compreenderam tudo? Leiam os últimos versículos em Mateus 13. O Senhor perguntou: vocês compreenderam tudo isto? Então eles disseram: sim, nós compreendemos. Então, a palavra pregada, a palavra escrita, tem que se tornar palavra revelada, palavra viva. E então, é como Abraão, que o Senhor fala pessoalmente conosco. E também hoje, ele falou pessoalmente, através da sua palavra, conosco. E nós podemos tomar a garantia da Escritura que todos que agora ouvem a palavra do noivo e que seguem o seu chamado na fé e na obediência pertencem à Igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, que ouvem a voz do noivo celestial. Quando tudo isso acontecer, o reino é igual, será semelhante a 10 virgens. Deixa-nos pertencer às 10, às prudentes, e no retorno do Senhor estarmos lá. Eu creio por todos vocês juntos. Eu não tenho sequer a mínima dúvida. Eu creio que todos que agora creem de acordo com a Escritura estão justificados diante de Deus e que nenhuma acusação pode estar ainda. Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Cristo é quem os justifica. Quem quer amaldiçoar, se ele já santificou, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E esse evangelho do reino de Deus, com tudo que faz parte, é pregado agora a todos os povos por testemunho, e todos que são propriedade de Deus ouvem o último chamado e saem, são separados e consagrados a Deus. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, abençoe-nos. A sua presença está hoje neste salão. Nós estamos diante da presença de Deus reunidos. Ele falou a cada coração, sem exceção. Hoje todos nós compreendemos em que tempo nós vivemos, e então o reino dos céus será semelhante como é agora. O último chamado está sendo passado, o noivo é que chamou a noiva. Nós ouvimos o seu chamado e podemos segui-lo e crer. Ele, o Todo-Poderoso Deus, que cuida sobre sua palavra, Ele abençoe a todos nós, nos dê graça. Se há alguém aqui que quer ser batizado, a condição é: creia no Senhor Jesus Cristo. A condição é: arrependei-vos e deixe cada um batizar no nome de Jesus Cristo, para confirmar que nós recebemos o perdão dos pecados. Perdão não está no batismo, perdão está através do sangue que foi derramado na cruz do Gólgota. O batismo é uma confirmação que nós cremos que nossos pecados foram perdoados e que nos tornamos propriedade do Senhor. Eu quero perguntar se alguém aqui que quer hoje se deixar batizar, então elevem brevemente a mão. Está alguém aqui? Se não, nós esperaremos até a próxima vez. Eu digo repetidamente, alguém aqui? 1, 2, 3... 4. Levantem-se, por favor. 2, 3, 4, 5, 6. Sim, muito bem. Então, nós diretamente após esse culto, nós iremos ao batismo. Todos estão convidados de coração para estarem lá. Nós agradecemos a Deus, a sua palavra também não voltou vazia hoje, mas cumpriu aquilo para que foi chamada, para que foi enviada. E nós nos levantamos agora e nós juntos pediremos a Deus, juntos nós pediremos. E todos os pedidos de oração que hoje nesse salão, em nossos corações, que estão em nossas vidas, nós traremos ao Senhor e Ele fará tudo bem. Cada vez, quando pessoas se reuniram onde o Senhor estava, lá aconteceu algo. Os pecados foram perdoados, as enfermidades foram curadas, os leprosos foram purificados. O Senhor está presente para confirmar a sua palavra em nós. Nós não caminhamos por sensação, mas sim pela fé. Ou que tu pudesses crer, tu verias milagres. Talvez você ainda pelo seu sentimento tenha alguma dor ainda, mas na fé, aceite na fé. Nas tuas feridas eu fui curado. E assim nós oraremos juntos e pediremos a Deus que Ele possa confirmar a sua palavra em todos nós. E antes de esquecer, deixe-me perguntar, todos compreendemos o que em Mateus 25, versículo 1, está escrito? Então, o reino de Deus, o reino dos céus, nós agora podemos viver e vivenciar o cumprimento do que foi anunciado há 2000 anos atrás, nós podemos agora, pela graça, vivenciar. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e contentes. Vamos cantar de convicção. Este é o dia. Se há no coração de alguns de virem para a frente, que possamos diretamente em oração nos unir a vocês, então posso simplesmente pedir que todos que querem deixar batizar venham para a frente e todos que têm um pedido e querem diretamente conosco trazer ao Senhor, sintam-se livres e venham, enquanto nós cantamos mais uma vez o coro, venham para frente, este é o dia. Agora todos que vieram para a frente, quantos querem consagrar suas vidas ao Senhor? Simplesmente, totalmente, quem consagra hoje sua vida, vocês, ou são somente pedidos de oração que vocês têm, mas vocês querem consagrar as suas vidas ao Senhor. E agora, nós oraremos juntos. Por favor, creiam. Creiam que Deus está presente. Creiam que o Senhor falou com vocês, com todos nós. Creiam que Ele está com a sua palavra. Ele disse: quem vir a mim, eu não afastarei. Ele vos aceita, Ele cura todas as fraquezas, Ele perdoa toda a culpa, Ele faz todo o dano ficar bom. Agora pedimos aos nossos dois irmãos, irmão Müller e irmão Schmidt, que possam orar conosco, com vocês, por favor. Irmão Müller, por favor. Fiel Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer de todo o coração por tua preciosa e santa palavra, Senhor, que em tal clareza nos foi participada hoje, especialmente a palavra profética. Nós fomos exigidos de cuidarmos como uma luz que está em lugar escuro, até que venha a estrela da manhã nos nossos corações. Louvado seja o maravilhoso nome. Eu te peço que tu possa tomar a todos de tal forma que tu possa deixar entrar a tua palavra. Seu nome seja louvado e glorificado, o seu maravilhoso nome do Senhor, pelo poder glorificado seja. Eu te louvo e adoro de todo o coração, especialmente os enfermos entre nós. Por favor, Senhor, revela-te e confirme a tua palavra, Senhor, que eles possam ser curados, porque tu tomaste tudo em ti. Glorificado seja o maravilhoso e santo nome. Leve adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Deus, nós te agradecemos, Deus dos céus e da terra, que tu ainda confirmas a tua palavra. Nós temos aqui diante de nós, diante de ti, testemunhas que a tua palavra falou com eles, a tua palavra lhes tocou, e então estão prontos, ó Deus dos céus, para dar testemunho que, Senhor, aceitaram a tua palavra e que te aceitaram. Nós te agradecemos por ter nos dado toda a graça de aceitar e de crer na tua palavra. Assim te pedimos, Senhor Jesus, dê graça, Senhor, que aquilo que a tua palavra, a tua, que possa ser carregada adiante e possa ser dado testemunho, porque ainda é dia da graça e ainda pessoas vêm a ti e confirmam com uma boa consciência diante de ti e diante das pessoas que caminharam com uma boa consciência. Por favor, tenha misericórdia de todos nós. Amém.
Amém.
Por favor, levem na fé, tão certo quanto nosso Senhor disse: a quem perdoardes os pecados estão perdoados. O perdão vem, é passado pela pregação adiante, e todos que creem na pregação aceitam o perdão. Assim, eu posso dizer na fé, vocês que hoje aceitaram a palavra de Deus na fé, os vossos pecados estão perdoados pelo sangue do Cordeiro. Sejam abençoados. E toda a congregação, irmãos e irmãs, não esqueçam, esse é um dia especial que o Senhor hoje nos deu. Movam cada palavra, todos os dias em vós, e vocês verão a palavra que estava escrita se tornou palavra revelada. Nós compreendemos qual graça Deus nos deu. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é nosso tempo no reino de Deus. E o Senhor, Ele está completando a sua obra. Vós que se quer deixar batizar, aceitem na fé. Vocês aceitaram Jesus Cristo e reconheceram na fé que com Cristo morreram, com Ele foram crucificados, com Ele sepultados, com Ele ressuscitados para uma nova vida. Assim como Eva foi retirada de Adão, assim a noiva do Cordeiro foi retirada do Redentor, do seu lado, quando o seu lado foi aberto e o sangue jorrou, o sangue do novo pacto, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, como está escrito em Efésios 5. Oh, graça seja a Deus, glorifiquem comigo o nome do Senhor, pois Ele fez grandes coisas em todos nós. A Ele seja a honra e o louvor. Senhor Todo-Poderoso Deus, este é o dia que Tu fizestes para todos que vieram para a frente, para todos que permaneceram onde estão. Tu fizeste esse dia para nós, e nós te agradecemos pelo grande privilégio por podermos ainda nos reunirmos de todos os povos, línguas e nações. Abençoe todos nossos irmãos irmãs em todo o mundo, todos que estão ouvindo, que o braço do Senhor a eles e a nós possa ser revelado. Amado Senhor, nós glorificamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Abençoe todos os irmãos servidores em todos os povos, línguas e nações. Utilize-os para partir o alimento espiritual, para pregar a palavra, para que os últimos possam ser chamados para fora. Também abençoe a mim na viagem que está diante de mim em 5 países da África. Tenha misericórdia ao Senhor. Dê graça. Abençoe especialmente o irmão Tati, que todas essas coisas ele está ocupado, seja a organização das reuniões, seja a tradução, o que quer que seja. Abençoe nosso amado irmão, abençoe todos os irmãos que estão trabalhando na tradução, abençoe todos os irmãos que estão nas cabinas e estão traduzindo, abençoe todos que estão ouvindo. Ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, hoje o meu coração está preenchido de forma especial, com gratidão, com louvor, com adoração. Aleluia! 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 Louvor e glória. Louvor e glória. Nós cantamos ainda, nós damos a honra somente a Jesus. Tu és digno. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia. E hoje nós não falaremos o Senhor te abençoou, hoje falaremos o Senhor nos abençoou. O Senhor nos abençoou. Vós todos vão em paz. Agradeçam a Deus. Agradeçam ao Senhor por esse dia.